A Cplp, nesta matéria, é um exemplo de boas práticas internacionais, não apenas reconhecido por nós próprios, enquanto organização, mas por parceiros internacionais, como a Organização Internacional do Trabalho. Correu há sensivelmente 2 meses em Genebra a Conferência Internacional do Trabalho e, mais uma vez aí, foi possível recolher do lado da OIT o endosso de todo o trabalho que a nossa comunidade tem vindo a fazer no âmbito da erradicação do trabalho infantil. É paradigmático dizer que, como comunidade como um todo, a Cplp é a única comunidade de âmbito regional em que os principais instrumentos internacionais, as convenções internacionais da OIT para esta temática do trabalho infantil, estão aprovados e ratificados, o que coloca a nossa comunidade, de facto, no patamar da frente. Isto é eminentemente um processo importante para o desenvolvimento dos nossos Estados-membros, nesta nova agenda humanista que foi aprovada em setembro do ano passado, que é a Agenda para o Desenvolvimento Sustentável. E é um tema que não é apenas técnico, mas é um tema político, porque acabar com o trabalho infantil dos Estados-membros da Cplp e no mundo significa colocar no caminho da educação e do desenvolvimento um vasto contingente de crianças que terão seguramente uma vida melhor e uma vida mais digna, quer para a sua geração, quer para as gerações futuras, uma vez que serão provavelmente dos primeiros a aceder a mecanismos formais de educação e os seus pais não terão disposto provavelmente destas iniciativas. E, portanto, a Cplp, à sua medida, com a exiguidade dos recursos que tem, tem contribuído, creio eu, de forma muito singular para este processo. Ao nível dos Estados-membros, nos últimos 7 meses, foi possível avanços muito sensíveis em pelo menos 3 Estados-membros da Cplp, o caso concreto de Timor-Leste, que exerce atualmente a presidência da organização, bem como em São Tomé e Príncipe, em Moçambique, foi possível dar seguimento à preparação dos planos de ação nacional contra o trabalho e também ao lançamento dos processos das listagens sobre atividades perigosas para crianças. Estas atividades vão ser retomadas numa ação de formação dirigida apenas aos Estados-membros, aos sindicatos e também às entidades patronais que têm lugar em Lisboa e que nos vai levar até à próxima quinta-feira. E todos estes resultados, quer dos Estados-membros, quer da nossa reunião de pontos focais, bem como desta ação de formação, são concretizações práticas do plano de atividades da Cplp para o ano de 2016. Esta reunião passou também em revista aqueles que foram os principais resultados já alcançados com este plano e a apreciação é uma apreciação amplamente positiva, bem como o facto de se estar a começar um processo de preparação de uma declaração conjunta da Cplp para a 4ª Conferência Mundial sobre Trabalho Infantil, que terá lugar na Argentina na segunda metade do ano 2017. Vamos também, em termos de Cplp, introduzir um novo tema nestes planos de trabalho, que se prende com a monitorização e avaliação de todas estas atividades, procurando sistematizar aquilo que são as bases e os modelos estatísticos em cada um dos Estados-membros para a obtenção destas matérias e mais tarde depois propor um modelo de avaliação conjunto com a OIT e eventualmente conseguir a possibilidade de obter recursos internacionais. Vamos ver como é que isso será feito junto de potenciais parceiros de desenvolvimento para a sua implementação. Mas o objetivo será sempre este, erradicar até um cenário que se quer curto no tempo, 2030, é o marco internacional, o trabalho infantil no contexto da nossa comunidade.
Qual é a realidade do trabalho infantil nos países da lusofonia? Há algum indicador que seja mais preocupante neste momento?
Os indicadores são um pouco dispares ainda entre si. O último relatório que compila a informação de todos os Estados-membros com a metodologia da OIT já tem uns anos e diz-nos que há um decréscimo muito, muito, muito sensível do trabalho infantil em todos os Estados-membros da Cplp. Existem ainda fenómenos de alguma preocupação, mas o ponto de partida era de facto em 2006, quando nós começámos a trabalhar esta temática, algo preocupante, sendo certo que havia Estados-membros que tinham praticamente estas matérias. Não faziam parte das suas preocupações. Portugal é um excelente exemplo em termos internacionais, uma vez que não há trabalho infantil declarado ou as atividades inspectivas nem sequer encontram trabalho infantil, mas existem outros Estados-membros onde essa matéria merece ainda alguma preocupação. E, portanto, a comunidade tenta olhar para os Estados que ainda necessitam de algum apoio, ir ao seu encontro com programas e com trocas de experiências e partilha de boas práticas para que essa situação possa melhorar. Eu diria, não queria apontar realidades, mas diria que os parceiros mais débeis, digamos, da CPOP, que não têm acesso a tantos recursos, são aqueles que nos preocupam mais. Existem dados que nos levam a crer que, por exemplo, o contexto de Timor-Leste ainda necessita de um apoio reforçado, sendo certo que, ao nível dos instrumentos e das políticas, tudo está devidamente aprovado. Falta apenas agora que esses instrumentos comecem a ter uma aplicação prática para que os resultados se produzam. Mas são resultados com alguma lentidão. Nós não podemos esperar que, de um momento para o outro, a situação seja debelada. Isso tem que ver, fundamentalmente, com o enquadramento económico de algumas famílias, que não têm outra opção senão socorrer-se daquilo que é a força que os seus filhos podem complementar em termos do agregado familiar.
De resto, nessa linha se enquadram os apelos do Papa Francisco, que nas suas intervenções neste pontificado sempre tenta a estabilidade do trabalho infantil.
Sim, a CPLP obviamente que reconhece essas declarações como declarações muito importantes, são um marco, uma referência para as quais se olha enfim, em prol daquilo que é o desenvolvimento que se quer da nossa comunidade. São seguramente referências universais e humanistas que nós devemos respeitar e atender, naturalmente que sim.